No consulado, que eu fui lá para carimbar o meu diploma, né? Eu vi um vídeo que passava umas charretes, e mostrava provavelmente alguma coisa folclórica. E eu achei, ai, que bonito Lisboa, tão bucólico. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu vi, nossa, tem carro, tem rua, tem prédio, né? Aí eu fiquei encantado, né? É também por isso, né?
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Edson Ataíde, natural do Rio de Janeiro, vive há 33 anos em Portugal. Olá, Edson, quase 34, não é?
Dia 1 de dezembro faz 34 anos, sei porque eu cheguei no dia 1 de dezembro, que era um sábado. Em Lisboa, às 6 da manhã. Ou seja, era uma cidade que uma bomba de nêutrons tinha explodido e não havia viva alma na rua. Imagina o que era no início dos anos 90, Lisboa num feriado, num sábado.
Eu recordo-se perfeitamente esse si.
Recordo perfeitamente, até porque eu tinha combinado com dois amigos meus brasileiros que moravam aqui, que eles iam me apanhar no aeroporto, eles não apareceram, conseguiram uma promoção para uma viagem para a Espanha e foram, me deixaram no aeroporto pendurado, e eu sem. Não havia telemóveis, não havia internet, não havia nada disso, né? Como é que eu saio daqui, como é que eu faço para ir para, pensei eu, para o centro da cidade.
Teve que ser criativo, Edson.
Sim. Não, eu entrei num autocarro, né? E perguntei, se o ônibus vai pro centro? Ele, o turista, ele falou, centro da onde? Não, o centro da cidade. Ele, o centro ou abaixa? Eu, centro. Aí ele me deixou no Marquês de Pombal. Foi bom, que era do lado do Albergue da Juventude, onde eu ia me hospedar. Só que eu não sabia.
O que é que fez com que viesse para Portugal?
É uma coisa que tem nome e sobrenome. Chama-se Fernando Collor, que era o presidente do Brasil. E o Brasil estava numa situação econômica muito ruim, mas isso ainda ia, né? Mas depois veio com um presidente que era uma liderança equivalente a um Bolsonaro, a um Trump. Era algo que um jovem, com a minha cabeça, não conseguia conviver. E entre ficar lá e dar cabeçada, eu falei, eu vou usar aquela saída que a maior parte das pessoas da minha geração, que tem alguma possibilidade, faz, que é o aeroporto. Então eu economizei durante quase 2 anos para poder comprar um bilhete e chegar aqui com meus equivalente a 200 euros ou 300 euros no bolso.
E tinha sido sempre Portugal a opção?
Portugal era uma opção para mim, meio óbvia, por causa que eu sou redator, né? Eu escrevo, né? Eu vivo de escrever. Desde tudo que eu fiz da minha vida foi a partir da escrita. E português é a língua que eu escrevo mais confortavelmente. Na época era única. Hoje até já arranho um espanhol e um inglês. Mas eu nem pensava em fazer publicidade. Eu tava mesmo, como diz no Brasil, de saco cheio de fazer anúncios, já com 24 anos. E eu pensei, não, eu vou para lá, nem que seja que eu esteja lá uns meses e trabalhe num restaurante, nem que seja para conhecer o país, conhecer outra cultura, e depois eu volto. E nessa, depois eu volto, passou 34 anos.
Basicamente era fugir. O Edson vinha de uma cidade com violência.
Não, assim, eu nasci numa cidade que era tipo interior, né? Quando rural, quando eu era pequeno, tinha vaca, cavalo, tinha árvore de manga, se subia e roubava manga do vizinho, usava estilingue, fisga, né? Enfim. Só que quando eu cheguei na adolescência, essa situação transformou-se para uma cidade até com alguma violência visível. É bastante até. Só que eu não estava mais aí. Eu já tinha saído da cidade, já tinha ido morar no Rio de Janeiro, esse das novelas de Copacabana, Ipanema, mas como estudante, morando numa república. E depois já tinha viajado pelo Brasil, trabalhando em publicidade em vários estados. Ou seja, eu já vim num processo de imigrante interno já há alguns anos. E quando eu vim para cá era mais uma cidade, no caso um outro país, era a primeira vez que eu saí do Brasil. Mas o Brasil são tantos lugares, né? Eu morei em Salvador, morei em Recife, morei em Florianópolis, morei em São Paulo, vim de São Paulo quando eu vim para cá. Sou do Rio, sou de vários lugares do Rio. Então, assim, para mim era um lugar com um sabor diferente, mas era muito parecido com aquilo que eu estava acostumado a conhecer no Brasil, que é você muda de lugar, muda o sotaque, muda a cultura, mas a cultura base é a mesma. Então foi um pouco muito fácil para mim me aculturar aqui em Portugal e em Lisboa primeiro, né? É, por causa dessas similitudes, né, e essas diferenças que eu já estava acostumado já.
Nós, como dizia, nós conhecíamos e conhecíamos o Rio de Janeiro das novelas, mas o Edson conhecia Portugal?
Não, zero. Eu me lembro que eu estava. Bom, não havia internet, né? Eu tinha visto na revista Veja uma fotografia do Porto. É, eu achava que o Porto. E pelo que eu li na matéria, o Porto era tipo São Paulo. Assim, era o lugar que tinha as indústrias, né? Então eu imaginava que o Porto era uma grande cidade. E depois no consulado, que eu fui lá para carimbar o meu diploma, né? Eu vi um vídeo. Passava umas charretes, e mostrava provavelmente alguma coisa folclórica. E eu achei, ai, que bonito Lisboa, tão, tão bucólico. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eu vi, nossa, tem carro, tem rua, tem prédio, né? Aí eu fiquei encantado, né? É também por isso, né? Mas a descoberta foi mais ou menos simples, e até hoje não acabou. Porque Portugal tem essa coisa muito curiosa, que é um país geograficamente pequeno, mas com muitas subculturas, né? Muitos nichos, né? Às vezes você atravessa uma rua e já descobre uma outra gente, com uma outra fala, com uma outra maneira de estar. E até hoje é uma descoberta. Todos os dias eu encontro um lugar diferente em Portugal.
Com a facilidade que pode-se descobrir em poucas horas, ao contrário do Brasil.
Sim, sim, mas com uma dificuldade, entre aspas, que o português ele é mais assim, ele fica mais no seu canto. Então, eu gosto muito do Porto, né? Eu fico impressionado com a quantidade de amigos meus que nunca foram ao Porto. De Lisboa, nunca foram. Não tem nem curiosidade, já sei como é que é. Ou também o contrário, conheço gente do Porto que nunca veio a Lisboa. Então, Porto tem essa coisa um pouco curiosa, que se a pessoa é muito pequena, as pessoas ficam mais nas suas áreas, né? Não são todas, como é óbvio, né? Mas,
sendo que são duas cidades fantásticas e completamente diferentes.
Não, mas mesmo na pandemia, que eu comecei a andar em vez de pegar, eu descobri lugares em Lisboa, perto da minha casa, que eu não fazia ideia. Assim, ah, isso aqui. Tipo assim, eu conheci de pegar carro, pegar um táxi, dar uma volta enorme pra chegar, nem fazer ideia que ficava do lado da minha casa. E era outra zona, eram outros restaurantes, eram outros bares, eram outras pessoas, na verdade.
A pandemia não trouxe tudo, não foi tudo mal, não é? Trouxe algumas coisas que nos fizeram descobrir.
Me obrigaram a andar mais, pelo menos. Foi
andar
bom,
mais.
Um hábito que eu mantive.
Chegou, estava cansado da publicidade, mas quando chegou a Portugal trazia algum objetivo definido e trabalhar no quê?
Bater as
portas?
Tinha essa coisa né? Posso tentar fazer uma pós-graduação, mas eu tenho que me sustentar, então eu vou conseguir alguma coisa. Pensei, alguma coisa que eu sei fazer. Servir a mesa, sei fazer. Não porque qualquer um sabe, não, porque eu já tinha feito, né? Minha família tinha comércio, então eu fui atendente de empregado de loja desde a minha infância até a minha início da minha vida adulta. Então não era nada para mim do outro mundo, né? Mas estava aberto a outras coisas. Só que, entretanto, conheci um rapaz que estava no Albergue da Juventude, que ele estava fazendo um interrail. Eu não sabia da existência do interrail. Ele me explicou. Eu achei aquilo maravilhoso. Aí eu comprei um bilhete de interrail e fui fazer o interrail. E tive 2 meses fazendo o interrail e gastei o pouco dinheiro que tinha. E quando cheguei em Lisboa, não tinha mais nada. Como não tinha mais nada, eu falei assim, olha, uma coisa é ficar pensando em brincar de trabalhar para ganhar pouco. Não, outra coisa, você tem uma semana, arranja um emprego de verdade. E consegui, por sorte, consegui um emprego numa agência. Uma agência que eu trabalhei os meus primeiros 4 anos em Portugal. Entrei como redator júnior, saí como vice-presidente, no caso até vice-presidente da Península Ibérica, e foi uma experiência fantástica, mas foi uma sorte ter conseguido aquela semana. Se eu não conseguisse naquela semana, o dinheiro acabava, eu pegava o voo de volta.
Estamos a falar de há mais de 30 anos. Nessa altura, o sotaque brasileiro era um travão, não era? Como é que se sentiu a recepção aqui em Portugal?
Para mim era mais clara a situação do imigrante, porque eu notava mais, obviamente hoje não noto mais. Meu sotaque melhorou um bocadinho, eu evoluí um bocadinho, né? Mas continuo, obviamente, sendo um sotaque de brasileiro. Embora no Brasil todo mundo ache que eu tenho sotaque de português. Então também empatou o jogo. No início não, né? Só que, ao mesmo tempo que tinha um certo travão e um certo preconceito, né? Até justificado, né? Será que é realmente saber escrever no português de Portugal? Hoje em dia é mais fácil de entender que há diferenças, mas são ultrapassáveis. Há 34 anos as pessoas não tinham contato um com o outro, né? E eu vivia de escrever. Então, cheguei a levar 2 negas por causa disso, mas teve alguém que me contratou. E passado um mês ou dois eu já estava completamente integrado. Então não sou daqueles que posso dizer assim, ah, não, foi um longo período de adaptação e foi tudo muito duro. Não, pelo contrário, meu sotaque até atraía as pessoas. Era, eu peguei uma fase de alguma simpatia. O fenômeno de hospitalidade e uma certa não hospitalidade com os brasileiros é meio pendular em Portugal. Ou em Lisboa, não é em Portugal, é em Lisboa. No Porto sempre fui tratado que nem um astro, mesmo quando eu era desconhecido. Até porque eu saberia o final das novelas, então era sempre uma alegria.
É diferente. Os portuenses são mais parecidos com os brasileiros? São mais abertos?
Não, os portuenses são mais abertos. E são mais como eu diria, eles não têm essa coisa do Lisboa, que recebe tanta gente de fora, ou sempre recebeu tanta de fora. O Porto também recebe hoje. Mas há 30 anos eu recebi muito pouco, né? Então, no Brasil tem uma expressão que eu gosto muito, que é fingir costume. Que é você finge que tá acostumado a ver alguma coisa, quando você não tá, né? Então, o Lisboa ele meio que finge costume quando vê um estrangeiro e faz conta que não repara, às vezes até, sabe, né? O portuense, ele para e te... Você da onde, sabe? Sempre foi assim, né? E mesmo quando eu comecei a fazer televisão, me tornei uma pessoa um pouquinho mais conhecida, no Porto as pessoas me abraçavam, né? Em Lisboa as pessoas fingiam que não estavam reconhecendo, ou seja, sempre houve essa maneira distinta de estar. Mas não chega a ser um problema, nunca foi um problema.
O que é que faz com que um jovem consiga em 2 anos chegar à vice-presidência de uma empresa, está num país diferente? Persistência.
Apesar de ser jovem, eu comecei muito cedo. Então, na verdade, eu estava fazendo uma rodagem grande, ou seja, eu cheguei aqui um pouquinho maduro já, até para a minha idade. Mas assim, eu comecei com 17 em agência de publicidade, cheguei com 24. Então, na verdade, eu tinha 7 anos, e 7 anos muito duros lá também no Brasil, de trabalhar muito, de aprender muito, de, outra vez, conhecer várias culturas, me adaptar, descobrir outras maneiras de escrever, outras maneiras de ouvir, outras prosódias. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei meio numa quase que na véspera de estourar, ou seja, eu cheguei já com um certo capital de experiência. Ao mesmo tempo, fiquei com aquela coisa que o imigrante tem, que é, olha, eu não sei o que é proibido, então eu vou entrar. Então, como a publicidade naquela época estava muito fechadinha num quartinho, alguém que não perguntava onde é que era a porta e se ia chutando, acabava por conseguir andar mais rápido ou chegar mais longe. Então foi mais ou menos essa política que eu assumi, e sabendo que era uma coisa temerária, eu fui semi-demitido algumas vezes, mas essas semi-demissões terminavam na véspera de um grande sucesso. Então esse grande sucesso não só validava a minha posição, como me abria mais um espaço. E eu ia indo. Então realmente foi uma coisa que a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, se eu chegasse alguns anos depois, se calhar não acontecia, se eu chegasse alguns anos anterior também não aconteceria, mas aconteceu naquele momento comigo e que bom.
Para alguém que vive com as palavras das palavras, o chegar a Portugal, nós temos expressões diferentes. Houve aqui um trabalho, um desafio.
O desafio continua até hoje.
Alguma estranheza em algumas.
É uma das coisas boas de trabalhar com a língua portuguesa, né? Que ela parece infinita. Parece um balaio que tá sempre saindo coisas lá de dentro, né? E quando você pensa que você descobriu tudo, inventa-se uma nova palavra. E eu, como eu convivo mesmo, faço trabalho, já conheço, tenho amigos, Moçambique, Angola, Brasil e Portugal. Então, para mim, todo dia quase tem uma novidade, tem uma expressão que eu não conhecia, tem uma coisa que eu não fazia ideia. Outro dia eu descobri em Moçambique, vendedor de rua, que eu tenho um nome, Boutique Inclina. Porque é uma loja que você tem que se inclinar para ver os objetos, as roupas, etc. É maravilhoso isso. Né? Então, e todo dia isso vai acontecendo. E o Brasil, então, é um festival de neologismo, né? Toda hora estou assim, inventando uma palavra nova.
Em Portugal, quando chegou, lembra-se alguma que tenha feito assim mais algum?
Não, estou como qualquer imigrante, eu tenho as minhas histórias, né, de algibeira, aquelas que são verdadeiras, né, mas que representam o imigrante tentando se adaptar, né? Como o dia que eu descobri que aquele bolinho redondo de massa que se come de manhã no café, eu descobri que chamava-se queca. E eu cheguei e virei para a senhora da pastelaria São Remo, ali no Saldanha, onde eu trabalhava do lado, e cheguei assim: queria um café e uma queca aqui.
Que nós chamamos queque.
Exatamente. E queca é outra coisa.
Mas todos os brasileiros têm histórias mais ou menos
Não,
embaraçosas.
acaba por ter, porque na tentativa de você aprender, você demora a descobrir algumas coisas. Eu tenho uma. Essa história é verdade. Não, a outra também é, mas 2 ou 3 dias de empresa, né? Eu lá fingindo costume, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Entendia nada que ninguém falava. Zero, zero. Eu tinha que estar muito concentrado numa conversa com uma pessoa, tal, às vezes pedia pra repetir. E aí, do nada, eu tava num almoço, um almoço até de recepção, né? Um diretor de uma agência, da agência chegou: não, vamos almoçar todos com essa. Ele levou numa tasca. Então, assim, tasca, aquele ambiente, né? Um barulho assim, né? Assim, uma mesa com umas 10 pessoas, todos falando ao mesmo tempo, né? E ele falando comigo. E teve uma hora que ele olhou pra mim, muito sério pra minha cara, eu parei pra prestar atenção. Ele começou a mexer os lábios, eu não entendia nada que ele dizia. Aí eu usei o meu truque, né? Que era acenar a cabeça, né? Aí ele começou a falar muito devagarinho e falou assim: Edson, você não está a perceber nada do que eu digo, não é? Eu, não, não tô. Mas foi engraçado, é quase que a última vez que eu me lembro que teve essa coisa do sotaque. Quase que fosse um penso que você retira, você sabe, assim, tipo, não tem uma lembrança de depois de ter problemas com sotaque. Pelo contrário, hoje em dia é muito comum eu estar numa conversa, se eu não tenho um sinal anterior, ou é um sotaque muito, muito presente, muito carregado, do Brasil, de uma área do Brasil. Mas se é um paulista e tá no meio de dois portugueses, eu não consigo perceber quem é o brasileiro, quem é o português. É meio que um botãozinho,
O chip.
um chipzinho que eu tirei e que hoje me faz achar tudo normal. É uma tecla SAP, né? Como tá nas televisões, né? Que você vai adaptando o áudio.
E quando volta ao Brasil agora?
Quando eu volto ao Brasil, eu
Já
tenho que.
leva algumas expressões aqui de Portugal que eu estranho.
Não, assim, eu há 10 anos atrás eu morei não, tive uma casa lá durante 6 meses, vinha para cá sempre, mas passei mais tempo lá do que aqui, né? Vinha para cá, passava uma semana e passava lá, tava num sabático e aproveitei para estar um bocadinho lá no Rio, né? Foi impressionante que nesses 6 meses eu recuperei uma série de expressões brasileiras que eu não falava há 20 anos. Bacana, legal, coisas que eu assim, me saem, assim, tipo, não tá saindo isso, ou seja, eu já tinha completamente. E outra coisa que eu, com o acordo ortográfico, ou seja, eu levei 20 anos a escrever direitinho em português, colocando os Cs todos no lugar certo, revendo o texto de outras pessoas, sabendo perfeitamente onde é que estava errado, onde estava. Estava brigando com portugueses, que às vezes diziam: não, essa frase está muito brasileira, assim, desculpa que no Brasil ninguém fala desse jeito, isso aqui tá certo em português, tal. Mas depois do acordo, eu acabo misturando tudo em minha cabeça também. Então, hoje em dia, eu escrevo, olha, ninguém sabe também como é que tá certo, então tá valendo, sabe? E com a internet também mudou. E expressões, eu uso mais expressão portuguesa, na verdade. Fora esse legal e esse bacana que sai do nada, quando eu quero falar fiche, aí a tecla não funciona, aí sai, né? Mas lá no Brasil, eles sabem que eu falo com a expressão de Portugal. E acham graça. Acham graça.
Essa não tem assim um percurso de muito sucesso, com muitos prémios, aqui pelo caminho. Qual foi a campanha que o marcou mais? Ou que deu mais gozo fazer durante estes anos todos?
Podia sempre falar aquela que do artista, né? A última campanha sempre é melhor, ou a próxima será. Mas eu estaria sendo injusto de não citar dois trabalhos em específicos. Ah, vamos lá, três já, vai. Um que, epá, tem que citar, que é um filme que eu fiz para Telecel, que é o Toxim, e que marcou gerações, e que até hoje é lembrado quando se faz perguntas: a publicidade marcante do passado, tal, então, tal.
É para mim.
ter uma hora que vai desaparecer, mas ele não é o, não, ainda não aconteceu ainda. Né? A própria Telecel, a Vodafone, né? De 10 em 10 anos, quando faz aniversário, faz questão de recuperar o personagem e aí dar uma sobrevida para ele. Então eu tenho que, obviamente, agradecer esse projeto. A campanha do Guterres, a primeira campanha do Guterres, que é uma outra coisa, que não é publicidade, mas que é muito, para mim foi muito importante eu poder interagir com a sociedade de Portugal, com a política, com aquela pessoa em específico. O diretor do Guterres é o que é, não é à toa que ele está à frente da ONU, ou seja, é uma pessoa especial. Eu tive o prazer da minha trajetória cruzar com ele, trabalhar para ele. E tem que também citar agora, mais recente, um trabalho que acabou trazendo para Portugal o primeiro Grand Prix de Cannes, né, da história, e o único até hoje de uma agência de publicidade, que foi um trabalho que a gente fez para a editora Pinguim Books, que é um livro que é uma série de poesias em cima de rabiscar a Constituição fascista, que foi um trabalho que eu entrei como editor criativo, mas que eu tive lá no projeto e acompanhando a sua execução, e foi muito bonito. Eu tenho que lembrar esses 10 trabalhos, senão seria injusto. Agora, me diverti em tantos outros. Estava lembrando quando cheguei aqui, né, aqui no prédio aqui de vocês, né, que eu a campanha de lançamento da Rádio Comercial, que é do grupo, né, foi eu que fiz, e lançou um jovem ator que era o Diogo Infante. Esse jovem ator lançou na publicidade, fazia já teatro, acho que tinha feito uma novela, mas era um ator muito jovem,
Hoje eu quero mandar um beijo para si, como estou para a Rádio Comercial Onda Média, uma rádio 100% falada e cantada em português. Mandar um beijo para si, como estou para a Comercial FM, para ouvir a grande música e a grande informação. Enfim, mandar um beijo a todos os que mudaram para a Rádio Comercial. Muito obrigado.
E era tão sem recursos que o figurino usava suspensórios, eram meus suspensórios. Eu usava suspensórios na altura, estava na moda, início dos anos 90, né? Então eram 6 filmes, e cada filme usava um suspensório diferente, e eram meus suspensórios, né? E foi uma coisa maravilhosa na época, foi essa campanha, deu muito sucesso, etc. Então eu tive o prazer de ver uma época da publicidade. Não sou saudosista, não é isso, mas que os meios eram outros. Você tinha 2 canais de televisão, meia dúzia de rádios, meia dúzia de jornais, e era isso, né? Então tudo que acontecia, acontecia muito, né? Era muito intenso, para bem e para mal. Hoje em dia é tudo mais disperso, né? Então, o que é uma coisa que pode parar o país? Pouco pode acontecer, e quando acontece é porque realmente saiu do âmbito da publicidade. Na época ainda era publicidade só publicidade. Era um pastor falando com umas ovelhas. Pronto, não tinha mais nada ali dentro, nenhum outro ingrediente que não fosse só a publicidade e a cultura do país.
E o som do telemóvel e o sotaque.
Sim, mas ainda é para vender o produto, ou seja, não é. Você em publicidade você tem uma série de aditivos que você pode usar. Tipo, religião é uma coisa que gera polêmica, política você gera polêmica, colocar figuras públicas você chama atenção. E existiu aquilo que é o, no Brasil, o feijão com arroz, né? Não, assim, é uma história e um produto e vire-se, né? E na época que você tinha 2 canais de televisão, só um com publicidade, era mais fácil de você colocar uma coisa no ar e, entretanto, todo mundo vê. Se toda a gente gostava ou não, era outra história, né? Mas que toda a gente via, isso estava garantido.
E nesta altura, com redes sociais, com internet, à velocidade que andamos, o que é que resulta? O que é que...
Quem impacta? Eu falei, não sou saudosista, literalmente, ou seja, cada época tem a sua história, cada época tem a sua maneira de atuar. Então eu não estou à procura desse big hit que toda a gente vê, mas estou à procura de quais são as ferramentas que nós temos. Então cada caso hoje é um caso. Isso é uma das coisas boas da minha profissão. Eu comecei essa minha profissão, eu tinha 3 lugares para colocar o que eu sabia. Era na página de um impresso, era num cartaz, era ou no rádio com áudio, na TV com imagem. Eram esses 4 lugares, assim. E hoje em dia não. Hoje em dia, não, vamos inventar de fazer um livro que chama a atenção, ou vamos criar uma bicicleta acoplada a uma cadeira de rodas para demonstrar que o turismo pode ser alguma coisa que traga emprego para as pessoas com problemas de mobilidade. É tudo muito mais dinâmico. E eu estou citando coisas que passaram pelas minhas mãos nos últimos anos, né? E se eu continuasse aqui, eu ia falar coisas cada vez mais diferentes.
E mais exigente ou não?
E que impactaram 10 mil pessoas, porque era para impactar 5, impactou 10. Ou impactaram 1 milhão de pessoas, mas não impactaram as outras 9. Ou seja, isso é assim em Portugal, é assim no Brasil, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos. A não ser que você compre um espaço no Super Bowl, a possibilidade de você impactar toda a gente só pelo suporte publicitário que você está usando
é complicado.
Mas não existe, né? Por isso que de vez em quando aparecem essas coisas de você colocar algum aditivo. Mas a parte boa do meu trabalho é não estar parado.
Em relação ao sentido do humor dos portugueses e dos brasileiros,
a diferença de humor?
A diferença do humor e como chegar a eles.
Bom, lá, quando eu cheguei em Portugal havia um grande preconceito com o humor na comunicação comercial. Aliás, uma das portas que eu tive que chutar foi essa. Publicidade é uma coisa séria. Havia uma coisa que é uma convenção, né? Que nos impressos, mesmo na locução, as pessoas eram chamadas de senhor e de senhora. Né? A locução direta do locutor para o consumidor era: o senhor está precisando disso, ou a senhora, né? Ou os senhores querem isso e tal. Eu achava aquilo muito estranho, porque no Brasil era você. Só que você no Brasil é tu, né? E eu perguntei, mas por que eu não posso usar o você? Não, porque você não é de bom tom, você é uma coisa já abaixo do respeito, né? E o tu? Não, o tu é que não pode mesmo. O tu é para crianças.
Informalidade.
E o humor, então, dizia, não é publicidade, é uma coisa séria. E eu fui pesquisar um bocadinho, né? Eu disse, vem cá, a pessoa mais famosa do país, a pessoa mais querida do país é um humorista, é o Herman José. Né? Então, lá. Então a pessoa mais famosa e mais querida é um humorista. Então, as pessoas não podem não gostar de humor. Portugal tem uma tradição de escrita humorística, satírica. Essa de Queiroz era um grande humorista. Tanta coisa que leva para esse território é latino, é um país latino. Nós latinos gostamos de rir, gostamos de dar gargalhadas. Não, isso tem uma coisa errada, eu vou tentar fazer humor. E na verdade a gente foi tentando e foi saindo, mas meio porque eu encontrei alguns portugueses loucos que aprovaram as coisas, e essas coisas aprovadas deram muito certo. Mas por quê? Porque era jogar uma pedra no lago, né? Fazia muitas ondas, né? Porque não havia nada parecido. Então, com o tempo, eu fazia muito humor. Na altura, até os meus colegas de profissão, acho que não gostavam muito de mim, tinham um epiteto que achavam que me ofendia. Nem achava isso, pelo contrário, até porque eu respeito o profissional envolvido. Me chamava, é o Antônio Sala da publicidade, que é o gajo das piadolas, que era uma maneira de desmerecer. E o certo é que quanto mais humor fazia, mais coisa dava certo. Até que tem uma altura que toda a gente fazia humor. Eu falei, então vou aprender a fazer mais outra coisa, porque quando você tem 200 coisas de humor, nada é muito engraçado. A publicidade vive da diferença, de você fazer alguma coisa que sai do tom, né? que sai do ruído geral. Né? Então fui exercitando outras coisas. Hoje em dia posso fazer humor, posso não fazer humor, não acho que seja obrigatório. Acho até que hoje em dia, na publicidade no mundo, está voltando a uma certa tendência do humor voltar, natural. Isso tem muito a ver ainda com a pandemia, por incrível que pareça, né? Muitos anos, já vi um pouco dessa tendência, de anos e anos de publicidade, de causas sociais, de ser uma coisa mais séria, de mostrar a realidade. E depois da pandemia, ficou um certo ranço de demasiada realidade. Vamos voltar para o território da fantasia, do entretenimento, da graça. E isso está regressando no mundo inteiro. É natural que daqui a 2 anos, se perguntar para mim, eu vou estar fazendo muita coisa de humor. E já tentando não fazer, porque entretanto já estaria cansado.
Nós em Portugal já nos aprendemos a rir de nós próprios? Ou ainda não chegamos lá?
Não, o mundo inteiro desaprendeu a rir de si próprio. Né? Acho que Portugal tinha algumas questões, é verdade. Hoje em dia, por exemplo, vou estar aqui então, assim, na mesma época que eu fiz lá o filme do Tuxim, que hoje teria problemas, porque provavelmente alguém poderia achar ofensivo um pastor falando com uma ovelha, dizer, você está achando que ele é um idiota. Possivelmente essa pessoa existiu lá atrás, só que ela não tinha canal para expressar a sua incompreensão de uma situação humorística. Então, quando ela não tinha canal, desapareceu. Foi convencida pela maioria, ou não sei. Mas na mesma época, por exemplo, eu tinha um filme que era para uma carrinha. Não, carrinho, é uma motorizada chamada EP50. Não deve existir mais. Que no fundo era uma moto com uma cobertura atrás, dava para levar uma pessoa e uma carga. Era isso. E aquilo tinha licença de moto, né? E aquilo só era usado no interior, no mundo rural, né? E o filme era um pastor, né? Um outro pastor, né? Com uma vaca dentro, uma vaca com um chapelinho, e ele tava dizendo que ia levar ela no shopping. E terminou assim: mulheres! Obviamente que hoje isso não poderia ir pro ar, sabe? E implicava até algumas coisas estranhas, se você pensar direitinho. Na época não me ocorreu. Então esse hit se próprio é uma coisa que tá se perdendo no mundo todo, ou se perdeu mesmo, né? Por um lado, eu acho positivo. Há coisas que... Que bom que passou. Que bom. Eu acho interessante você rir com as pessoas. Não é legal rir com as pessoas. Das pessoas, né? Então, não sinto falta disso. Ao mesmo tempo, é mais assustador. Porque você... Como o limite é mais apertado, você às vezes fica com dúvida se a autocensura pode prejudicar o trabalho. Você fica com medo de saber: será que não estou sendo demais? Será que isso vai ser possível?
Onde é que é o limite?
Qual que é o limite? Porque o limite é sempre... Curiosamente, eu vivi uma coisa muito, muito ficha, que é 10 anos que o limite foi se alargando. Até a liberdade quase total. E agora estou vivendo uma outra coisa, que é os últimos 10 anos, que é o limite se fechando. Até chegar um momento que a castração será tanta que, se calhar, alguém vai ter que outra vez chutar a parede.
E há pouco disse fixe, que é uma palavra que aprendeu, que trouxe cá de Portugal, que ficou...
Ficou fixe.
Sou portuguesa. Ficou fixe. Principal diferença entre o Portugal que encontrou naquele 1 de dezembro de há quase 34 anos e o Portugal que temos aqui.
Sabe quando eu senti bem a diferença? Foi depois da Lisboa 94. Eu me lembro que o verão posterior. Aconteceu alguma coisa no verão da Lisboa 94, que, sei lá, teve mais turista, não sei o que e tal. Eu me lembro que até então eu vinha para o centro de Lisboa no verão de bermudas, né, de calções, e era uma figura estranha, né? E naquele verão, não. Eu já vinha, eu morava em Cascais na altura, e vinha de comboio, né, e já via muitos portugueses indo para Lisboa passear de bermudas e de tênis. E as mulheres estavam usando roupas mais claras no verão, porque até no verão anterior as roupas eram mais escuras ainda. Houve uma mudança cultural ali naquele momento, que só foi alargando, e quando teve a Expo 98, então, que aí a coisa foi pro outro lado. Então, eu acompanhei essa gradação, não foi uma coisa abrupta. O Portugal de hoje, ou a Lisboa de hoje, é muito diferente da Lisboa de 94.
Imaginava um país com 500 mil de brasileiros, ou mais?
Eu acho que na altura já tinha 200 mil, uma coisa assim. 250 mil, era um período de pico. Eu até me lembro assim: olha, gente, eu acho que eu fui o último que entrei. Depois fecharam a porta. Fecharam a porta. Eu levei quase 10 anos para ter meu visto. Foi uma coisa difícil, não foi fácil, não.
Edson já não vivia sem o quê de Portugal?
Não, assim, em 34 anos eu nunca fiquei 6 meses sem estar em Portugal. Eu já fiquei 4 anos sem estar no Brasil. Eu nunca fiquei 6 meses até em Portugal. Eu já morei em Barcelona, já morei nos Estados Unidos, já morei até no Brasil. Mas nunca fiquei, acho que nem perto disso. No máximo fui 4 meses sem estar em Portugal.
Obrigada, Edson.
Obrigado.
PTBR, o Brasil em Portugal. Mónica Baltazar apresenta PTBR, um podcast em português com sotaque.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.